sair do colégio.
Atrás da gravata e do colarinho. 40 anos atrás foi lançada essa música. 41 anos, para ser mais preciso. E atualizada sempre, né? Sempre atual, na verdade. 11 horas e 19 minutos. Atenção pro recadinho aqui que o pessoal está passando. Um alerta. Cuidado para não cair em golpes. Golpistas estão se passando pelo Hospital Divina Providência, ligando para pacientes que estão em atendimento, pedindo doação e exigindo pagamentos de medicamentos, exames. O hospital comunica e solicita que as pessoas não caiam, né? Não caiam nesta argumentação, é falsa, é golpe. Fique atento, diz o comunicado, o hospital não realiza cobranças dessa forma por telefone ou mensagens. Não faça depósito, transferências ou pagamentos sem confirmar a informação. Não compartilhe dados pessoais ou bancários. Em caso de dúvida, entre em contato diretamente com o HDP pelo 3744-4888. E óbvio, né, se for pelo Sistema Único de Saúde, tu não tem nada para pagar. E se tu está internado por opção sua, de forma particular ou de outra forma, e precisa pagar alguma diferença, algum valor, entre em contato diretamente com o hospital, porque eles não estão ligando para pedir PIX ou depósitos, etc. e tal. É o comunicado do hospital. Não caia em golpes.
Madeiras Ossani. Tradição há mais de 60 anos no ramo madeireiro da região. Sempre com muito respeito ao meio ambiente. Madeiras selecionadas desde o início até o fim da obra. Com qualidade e agilidade na entrega. Madeiras Ossani, às margens da BR-386, na linha Vilinha, em Frederico Westphalen. Solicite orçamento pelo telefone WhatsApp 55-3199-1000.
Aqui na Sicredi Conexão, conectamos pessoas e compartilhamos resultados. Mais de 46 milhões de reais retornaram aos nossos associados com a distribuição de resultados e o pagamento de juros ao capital. Acesse o seu aplicativo Sicredi e confira o valor creditado na sua conta corrente e conta capital. Sicredi é ter com quem contar.
Um recado para você do Dr. Pedro da Clínica Dente e Dente.
Olá, amigos ouvintes. Em nome de toda a equipe da Clínica Dente e Dente, nós queremos deixar um recado especial para você. Se você quer fazer o seu tratamento dentário, não deixe para amanhã. Invista em você hoje mesmo. Hoje é o dia certo. Ligue aqui, mande um recado para nós, que nós já vamos atender você e tirar todas as suas dúvidas. Você merece ter uma dentição saudável para você ter melhor qualidade de vida e poder ter um melhor convívio social. Lembre-se sempre, a nossa saúde começa pela nossa boca e investir em saúde bucal é investir em você mesmo. Um forte abraço. E estamos aqui aguardando a sua ligação.
98474-2020 é o contato lá da Clínica Dentária Dente e Dente.
A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Limitar a jornada, garantir descanso semanal, férias, licença maternidade, foram conquistas que devolveram o tempo às pessoas. Contra cada uma delas disseram que o Brasil ia quebrar. Não quebrou e direitos foram garantidos. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. Um único dia, que na prática não é descanso. É lavar roupa, limpar a casa, fazer compras, resolver problema. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário.
Trabalhadores descansados produzem mais, cometem menos erros, duram mais os empregos. Um país exausto não cresce. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. É o governo do Brasil do lado do trabalhador, do lado do povo brasileiro.
11h24, Vó Helena Cachaçaria, tradição, qualidade e tecnologia, produzindo cachaças artesanais que encantam gerações. Experimente. Tem a branca tradicional, tem a envelhecida no carvalho, envelhecida amburana, licor de mel, laranja, limão, canela, cacau com baunilha, anis. Cada garrafa carrega o cuidado, a paixão, o toque especial da que a família De Mari produz já desde 1985, né? Todo cuidado, produtos de qualidade. E você encontra nos principais mercados aqui de Frederico. Obviamente, produtos para adultos.
Homenagem aos aniversariantes.
Parabéns. Muitos anos de vida. Estava achando que eu tinha esquecido aqui, não. Felicidades hoje para Vitória Martins. De aniversário nesse dia 14. Muitos anos de vida. Hoje também a Marli Bertin Porsche está de aniversário. Grande abraço para Marli. Bora lá em Viamão. Hoje também a Yara Terezinha Passaglia está de aniversário. O Taylor Ritter. Hoje também a Maristela Martins comemora aniversário. Felicidades para o Lúcio Francisco da Silva Oliveira. A Nilva Vitorino, parabéns pelo seu aniversário. E hoje também é dia de mandar um abraço para Isa, né? Isadora Villanova, foi nossa colega aqui por algum tempo, nossa queridíssima Isadora, de aniversário hoje, um abração para ela.
Parabéns, beijão, Isa, tudo de bom, muita saúde, felicidade. Isa tá em Porto Alegre hoje trabalhando bastante. Parabéns hoje também pro Mário Lima, a Elaine Tavares, o Samuel Miléu Filho, a Jussemara Becker, também está completando mais um ano de vida hoje, assim como a Eduarda Bender. Parabéns!
Aqui, ó!
Parabéns, parabéns, saúde e felicidade, que tu colha sempre todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade. Parabéns, parabéns, saúde e felicidade, que tu colha sempre todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade. Que Deus velho te conceda, com a sua benevolência, muitas e muitas camperiadas na invernada da existência. Parabéns, parabéns, saúde e felicidade, que tu colha sempre todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade. Reunidos no mesmo afeto, te abraçamos neste dia, e para que siga a festança, repetimos com alegria. Parabéns, parabéns, saúde e felicidade, que tu colha sempre todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade. Que tu colha sempre todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade, paz e alegria na lavoura da amizade.
De uma ideia nasceu a união, da união nasceu a energia, que vem da força do trabalho, da cooperação, de muitas mãos pra iluminar o nosso dia. Sempre presente, respeitando a natureza, seguindo juntos, plantando cada semente, levando luz pra todo canto, pra todo lugar. Nossa energia é a força da nossa gente. Crê luz, energia que aproxima. Crê luz, uma ideia que ilumina.
Crê luz, energia que aproxima pessoas e transforma vidas.
Crê luz, uma ideia que ilumina.
Yeah. Você sabia que, ao pagar o IPVA do seu veículo em dia, você também estará contribuindo para o desenvolvimento da nossa cidade? Metade do valor arrecadado com o IPVA retorna diretamente para investimentos locais. Ou seja, quanto mais veículos registrados aqui, maior arrecadação e mais investimentos para Frederico Westphalen. Prefeitura de Frederico Westphalen. Gestão 2025-2028. Trabalho, respeito e igualdade.
Há 50 anos, o Supermercado Bertoletti é o lugar certo para suas compras. Aqui, você encontra qualidade, variedade e aquele atendimento que faz você se sentir em casa. Tudo para você e sua família em um só lugar. Venha nos visitar na Avenida João Muniz Reis, 1218, próximo à rodoviária. Siga o Supermercado Bertoletti nas redes sociais, @ Supermercado Bertoletti, para ofertas e novidades. E faça seu pedido pelo WhatsApp 3744-1545. Supermercado Bertoletti, desde 1974, criando bons momentos.
Agropaulo tem sementes, concentrados, telas, lonas plásticas, chapéus, ferramentas, gaiolas. Você compra ali na Agropecuária do Paulo e da Vera. Panelas de alumínio, panelas de ferro, pássaros, pintinhos. Tem rações para cães, gatos, bovinos, suínos e equinos. Acessórios diversos para o seu pet. Bons preços, variedade, bom atendimento. Na Agropecuária do Paulo. E é fácil localizar, é ali pertinho do Bertoletti, em diagonal com o Bertoletti. Na Avenida João Muniz Reis. Trazer as informações internacionais. Donald Trump e Xi Jinping se encontram, enfim, desde ontem que o Trump está lá na China.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, desembarcou em Pequim, na China, por volta das 9 da manhã no horário de Brasília. Ele estava acompanhado de executivos de empresas de tecnologia norte-americanas, como Elon Musk, dono da Tesla e da SpaceX, Tim Cook, executivo da Apple, e Jensen Huang, da NVIDIA. Antes da viagem, Trump disse que o principal objetivo do encontro com Xi Jinping é abrir o mercado chinês para empresas norte-americanas. As relações comerciais entre Estados Unidos e China caíram de forma expressiva por causa da guerra tarifária iniciada por Trump e que foi prontamente respondida por Pequim. No ano passado, o comércio bilateral entre os dois países totalizou US$ 414 bilhões, ante US$ 690 bilhões em 2022. Agora, já há uma proposta sendo costurada. A ideia é que cada um dos dois países selecione uma lista de produtos avaliada em cerca de US$ 30 bilhões, os quais um país poderia vender ao outro com tarifas menores que as atuais. Não estão incluídos na proposta os bens considerados sensíveis ou estratégicos por cada uma das nações. Os Estados Unidos também estariam interessados em debater a disputa sobre inteligência artificial e produção de chips. Outro assunto entre os dois líderes deverá ser a guerra no Oriente Médio. Trump, a princípio, disse que não discutiria com Xi Jinping o assunto, mas há expectativa de que ele use o encontro para convencer o líder chinês a intervir com o Irã para acelerar o acordo de paz, já que Pequim e Teherã são aliados. Taiwan também está na pauta e é um dos pontos mais sensíveis do encontro. Isso porque os Estados Unidos vendem armas para Taiwan e é considerado o principal aliado do território. A China, por sua vez, considera a ilha de Taiwan como território chinês. Com informações da agência Reuters, da TV Brasil em Brasília, Yara Balduino.
Isso aí, informações. Até o Trump quer negociar com a China, né? Só quem não queria estabelecer negócio com a China era o Bolsonaro, o pai, o que está preso, e o filho, que é o irmão do Daniel Vorkar, do Banco Master. Flávio Bolsonaro também disse que, não, que quer diminuir essas relações com a China. Até o Trump quer, então fica uma confusão entender isso, né? 11:33.
A seleção do Supermercado Barril já está em campo. A Copa do Mundo e o Arraiá, time grande com muitas ofertas.
Achocolatado Nescau 550 gramas, 16,90. Açúcar Cristal Santa Isabel 5 quilos, 14,98. Filé de frango Seara, bandeja 1 quilo, 17,90. Batata palito congelada Deutsche Chip 2 quilos, 24,99. Durante todo este mês, degustação e muitas delícias. É Copa
Copa do Mundo e guloseimas de São João. Figurinhas e álbum da Copa é no Barril. Arraiá, time grande. Supermercado Barril em Frederico.
Sinasef, Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica. Seção de Frederico Westphalen. Em defesa da educação pública, gratuita, de qualidade, laica, com referência social e em consonância com os interesses da classe trabalhadora. Contra todo tipo de discriminação e intolerância. Sinasef, um sindicato unificado e de luta.
Você é da agricultura familiar e busca uma forma de estar adequado às normas legais, com a inclusão sanitária e assim aumentar sua produtividade e vendas? Então, você precisa conhecer a Admal. A Admal é a entidade que oferece uma base de serviços completa para agilizar a inclusão sanitária, sim, SUSAF SISB, garantindo a qualidade dos seus produtos. Pela plataforma Alimento de Origem, você terá acesso à rastreabilidade dos produtos e venda digital, permitindo a entrega de seus produtos diretamente na casa dos seus clientes. Então, não perca mais tempo. Entre em contato com a Admal e descubra como podemos ajudá-lo a crescer e prosperar no mercado. Telefone 3744-4737 ou acesse alimentodeorigem.com.br.
Oi, eu sou o cantor Daniel. E quando o assunto é investimento, não dá pra contar com a sorte, né? Mas se a sorte ajudar, você ainda pode ganhar 12 milhões em prêmios com a promoção Cooperar é Ganhar. Invista com a Cresol, gere números da sorte e concorra.
Você vai mudar de vida, pode acreditar. Porque na Cresol, cooperar é ganhar.
Certificado de autorização SBAME, número 04047374-2026.
Demonstre todo o seu carinho com um presente O Boticário. São diversas opções para celebrar quem você ama e também celebrar você. Afinal, onde tem amor, tem beleza.
E 37, o Rodrigo já está aqui no estúdio. Vou trazer aqui o áudio, né, Rodrigo? Como diz o guri de Uruguaiana, acho que é ele que fala, né? Só se fala noutra coisa. Nas últimas horas, de ontem para cá, depois da reportagem do Intercept, que a gente vai trazer com mais detalhes, especialmente pela repercussão desse áudio que foi encaminhado pelo Flávio Bolsonaro para o Daniel Vorcaro.
Irmão, preferi te mandar o áudio aqui para você ouvir com calma. Bom, aqui a gente está passando por um dos momentos mais difíceis da nossa vida, né? Não sei como é que vai ser daqui para frente, como é que isso tudo vai acabar, mas tá na mão de Deus aí. E você também, eu sei que você está passando por um momento dificílimo aí também, essa confusão toda. Você sem saber exatamente como é que vai caminhar isso tudo. E apesar de você ter dado a liberdade, Daniel, de a gente te cobrar, eu fico sem graça de ficar te cobrando, tá? Mas, enfim, não... é porque tá num momento muito decisivo aqui do filme. E como tem muita parcela para trás, cara, tá todo mundo tenso. E eu fico preocupado aqui com o efeito ao contrário do que a gente sonhou pro filme, né? Imagina a gente dando calote num Jim Caviezel, num Cyrus, os caras, pô, renomadíssimos lá no cinema americano, mundial. pô, ia ser muito ruim, né? Todo efeito positivo que a gente tem certeza que vai vir com esse filme pode ter efeito elevado a menos um aí, cara. Então, se você puder me dar um toque, uma posição ainda, né? Porque a gente precisa saber o que faz, cara, da vida, porque já tem muita conta para pagar esse mês e o mês seguinte também. E agora que é a reta final, que a gente não pode vacilar, não pode não honrar com os compromissos aqui, porque senão a gente perde tudo, cara. Tudo, contrato, perde ator, perde diretor, perde equipe, perde tudo. Podemos dar um toque aí, irmão. Desculpa o áudio longo aí, tá? Um abração, fica com Deus, cara.
Não foi o único documento, né? Não foi a única... o único material da reportagem, né, Rodrigo? Mas uma reportagem muito bem feita pelo Intercept Brasil, mostrando as relações que o Flávio Bolsonaro negava ter com o Daniel Vorkari e o grupo todo aí do Master, né?
É, exatamente, né? E os áudios mostram um teor de intimidade muito grande entre os dois, né? Pelo áudio do Flávio, pelos cumprimentos, pelos adjetivos, né? Irmão, irmãozão, todos os outros prints de conversas, relatos obtidos pela reportagem do Intercept Brasil mostram como era realmente próxima a relação do senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, com o banqueiro preso por todos os escândalos do Banco Master. E chama a atenção também, né, as cifras envolvidas. A gente está falando de 138, 140 milhões de reais envolvidos só nesta questão de para elaboração, produção, sendo cobrado, né, para a realização do filme que conta aí parte da trajetória do Jair Bolsonaro. E essas cifras, inclusive, podem ser muito maiores, né, segundo a investigação. E são coisas que chamam a atenção, que não surpreendem, porque vale lembrar, né? O cerne político do escândalo do Master é muito ligado ao Centrão, que é muito ligado à família Bolsonaro. Inclusive, hoje tem outra informação que dá conta da ligação do Vorkaro com a milícia do Rio de Janeiro, que faz também a ponte com a família Bolsonaro, com os políticos no entorno do Flávio, do próprio ex-presidente da República. Então, mostra como era íntimo, como era algo, convites para jantar, convite para se encontrar com os atores do filme, era algo que acontecia corriqueiramente. Não foi algo, não foi um simples pedido de patrocínio para um filme, um patrocínio privado. Esse é outro ponto, né? O dinheiro do Master, a gente sabe, parte, inclusive, não era dinheiro privado, era dinheiro dos aposentados, dos fundos de pensão, era dinheiro de quem colocava na confiança, era dinheiro de estados, municípios brasileiros que eram colocados no Master, que enriqueceram o dono e todos aqueles envolvidos nas fraudes.
O Intercept estava produzindo a reportagem, tinha mandado vários contatos, vários e-mails e solicitações pedindo a manifestação do Flávio Bolsonaro, e ele não tinha encaminhado, assim como todos os demais citados. E aí ontem eles aproveitaram um momento em que ele saía de uma visita que fazia ao presidente do STF e falava com a imprensa, e eles aproveitaram para perguntar para ele. E ele nega, ele diz que que era mentira do jornalista. Ele fez isso ontem,
pela manhã,
algumas horas antes da reportagem ser publicada. Ele nega, chama o jornalista de militante, chama de mentiroso. E esta é uma outra característica da família Bolsonaro. Eles são mentirosos, eles negam. Eles trabalham sempre com a mentira. Uhum. É uma característica, isso está muito claro. Aí mais tarde ele vem e publica admitindo que pediu dinheiro. E aí tem uma série de análises que nós precisamos fazer, né, Rodrigo? A primeira você cita, é um absurdo. O Ainda Estou Aqui foi um filme produzido com 45 milhões de reais.
Vencedor do Oscar.
Vencedor do Oscar. E o mais recente, aí, O Agente Secreto, 28 milhões de reais. E só para o Vorkari, veja, é uma parte dos recursos que foram solicitados com a argumentação de que seria para esse filme, para contar a história do Bolsonaro preso. Hoje preso, né? Contar a história de vida daquela figura, para mim, nefasta. E veja, só ali, algo próximo a 140 milhões de reais. O Intercept diz que tem os recibos de 61 milhões que foram pagos. E veja, uma parte paga numa conta de pessoas ligadas ao Eduardo Bolsonaro lá no Texas.
Isso.
E aí tem mais, né? Tem emendas parlamentares do Mário Frias, da Bia Kicis, que chega a quase 3 milhões de reais. Emendas via Pix para o filme.
Sim.
Tem uma outra denúncia que a Tabata e outros políticos lá em São Paulo fazem, de um repasse de 100 milhões de reais via Prefeitura de São Paulo. Uhum. A uma ONG, cuja presidente é uma das organizadoras do filme, que seriam esses 100 milhões de reais para instalação de estruturas de Wi-Fi numa determinada região de São Paulo. 100 milhões de reais não foi feito, foi para o filme. O Ministério Público está investigando. Então, é muito dinheiro. O Ottone de Paula, ontem, o Ottone de Paula, que é deputado federal pelo Rio de Janeiro, o Ottone disse que é lavagem de dinheiro. O Ottone de Paula disse ontem, lá no plenário, que ele conhece, veja, e ele é um pastor ligado ao bolsonarismo. Ele disse claramente, até quero compartilhar aqui, que é lavagem de dinheiro.
Isso que o senhor Flávio Bolsonaro fez com todos nós. Um tapa na nossa cara. Agora eu sou do Rio. Eu já sabia que isso ia estourar em algum momento, porque Flávio é batedor de carteira. Porque Flávio faz isso mesmo. O camarada pede para patrocinar o filme do pai dele quase 5 vezes mais do que custou o agente secreto e quase 4 vezes mais, 3 vezes mais do que custou o filme Ainda Estou Aqui. Ele pede 134 milhões e cai 61 milhões. Só mais 30 segundos, presidente. Então, deixa eu só dizer aqui uma coisa. Sabe o que que eles queriam fazer? Usar o filme do pai para lavar dinheiro. Usar o filme do pai para lavanderia.
Tá aí o que diz um deputado do PSD, né, Rodrigo? Pastor lá pelo Rio de Janeiro, que é um deputado que se coloca aí como deputado da direita brasileira. E eu trouxe aqui justamente porque essa, me parece, assim, a investigação andando, essa vai ser digamos, uma observação que a população brasileira vai fazer. Os caras usam qualquer coisa para lavar dinheiro.
Sim.
Arrecadar para sabe-se lá o que fazer. Onde é que foi esse dinheiro? Foi para o filme mesmo? Não foi? É. Né? E mostra claramente a relação dele com... Sim. O banqueiro, com o escândalo que ele negava e atribuía ser coisa do PT.
É, exatamente.
Do governo Lula.
Isso. E citando, né, mais uma vez, a Polícia Federal está investigando se esses recursos ligados ao Daniel Alvorcar também foram usados para financiar as despesas do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, ele que segue lá. Segundo investigadores, uma das linhas de apuração busca esclarecer se o dinheiro teria sido oficialmente a produção de um filme, como argumento por aliados envolvidos nas tratativas, ou se esse discurso serviu apenas para justificar para a transferência dos valores. Os investigadores tentam entender 3 pontos centrais. Se o recurso realmente foi aplicado no projeto audiovisual, e se foi, a gente pode estar diante de uma obra-prima, né? Porque tanto dinheiro envolvido num filme, você fez a relação aí com os filmes brasileiros que chegaram ao Oscar. E por tudo que indica, o filme é uma pataquada. Mas enfim, é uma linha de investigação. Ou se realmente houve desvio, se parte do dinheiro acabou indo para a conta de terceiros e... entre outros pontos, para o pagamento das despesas, e não são poucas, do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, lá para surfar, andar de jet ski,
pode ir ter a rodeio. Pode ter sido utilizado até para quitação da mansão do Flávio, porque veja, né, é uma família que está completamente ligada a esse escândalo. E foi o presidente do Banco Central nomeado e amigo, amicíssimo do Flávio e dos guris ali, e até do Vorkar, porque agora é uma família, né?
Sim.
Irmão, o pessoal está brincando que o Vorkar é o 05 agora.
É o 05,
é. E aí eles articulam com o presidente do Banco Central, Campos Neto, para autorizar o banco para o Vorkaro. E aí essa relação com o Ciro Nogueira, veja que uma outra ministra, aquela que era a Ruda,
Flávia, né?
A Flávia, ela passa a ser da família ali praticamente, porque ela se casa com um sócio do Daniel Vorkaro no Banco Master. Aí tem o financiamento de campanha, né, Rodrigo? Pelo que a gente ficou sabendo até agora, eles só botaram dinheiro na campanha do Tarcísio, 2 milhões.
E do Bolsonaro.
E do Bolsonaro, 3 milhões. O Zema atacou ontem o Flávio, e daí o Eduardo, lá dos Estados Unidos, disse que o Zema também recebeu R$1 milhão na campanha do Fabiano Zettel.
Então a gente tá... Cunhado
do Vorkaro, que inclusive está preso, né?
Sim.
Então a gente estava sabendo só isso. Daí de ontem para hoje a gente está sabendo que o Zema também teria recebido R$1 milhão. Mas não vinha se falando até então. E aí toda essa relação com um dos maiores escândalos. Os caras inclusive queriam mudar até a legislação brasileira para permitir um fundo garantidor de um valor mais elevado para propiciar ainda um salvamento e um rombo ainda maior a favor do Daniel Vorkaro. E apesar disso tudo, os caras simplesmente negavam. Ontem mesmo, né? O Flávio fez um vídeo.
Menos de 24 horas.
Um vídeo de noite negando, né?
Exatamente. E hoje,
pela manhã. Dizendo que nunca. Sei por disque, né?
E a gente escuta nos áudios, né, que a relação era muito, muito próxima, né? Entre os dois. Mas repito, como já era de se imaginar e de supor. E porque todos os indicativos mostram que o escândalo do Master é um escândalo ligado ao Centrão, é um escândalo ligado aos políticos bolsonaristas dos estados e do Congresso Nacional. Hoje pela manhã o pai do Daniel Vorkaro foi preso, a Polícia Federal aponta ele como um executor de pressões, de chantagens e organizador, mesmo com o filho preso, ele seguia fazendo, junto com
ameaças de morte,
de tudo. Morte físicas, ameaças à reputação.
Né? É uma máfia.
É uma máfia familiar, né, dentro do Banco Master, que agora conta também com uma ligação com a família Bolsonaro. A Polícia Federal também está apontando a ligação do Vorkaro com o Jogo do Bicho e a milícia do Rio de Janeiro. Porque utilizava a milícia, utilizava o Jogo do Bicho para fazer essas ameaças, o Henrique Moura Vorkaro, pai do Daniel Vorkaro, preso hoje. Lembrando, né? São inúmeros os relatos também de ligação da família Bolsonaro com a milícia e o Jogo do Bicho carioca.
Exatamente, a família Bolsonaro é completamente ligada à milícia do Rio de Janeiro. São matadores, são assassinos, inclusive o Adriano da Nóbrega, né? Ele era considerado o chefe do escritório do crime, um dos principais grupos de assassinos do Rio de Janeiro. Uhum. Ele foi condecorado duas vezes, ele recebeu duas medalhas do Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro que admitiu lá no seu gabinete a mãe do Adriano e a mulher, eram funcionárias fantasmas do gabinete do Flávio Bolsonaro. E o detalhe que é importante dessa conversa que nós trouxemos aqui, que está todo mundo ouvindo pelo Brasil afora, ela foi feita, Rodrigo. E ontem o Flávio disse que, não, como é que eu poderia saber que o cara estava envolvido? E na explicação dele de ontem à noite, esta fala que ele tem pedindo dinheiro para pagar as contas ali, ele fez um dia antes do Daniel Vorkaro ser preso. Aquela fala é exatamente de um dia antes. Então, todos nós já sabíamos do escândalo. Nós mesmos aqui em Frederico, aqui no finzito do mundito, a gente já sabia do escândalo. E óbvio que o Flávio também sabia. Uhum. E ele estava fazendo contato no dia anterior, antes da prisão, para receber o dinheiro do Vorkaro. Então não tem como dizer, não sabia que o cara era criminoso. Claro que sabia. Tanto sabia que... que eles tinham essa relação. E eu imagino, Rodrigo, que mais coisas virão, porque agora essas investigações elas tendem a avançar e essa relação ela vai ficar mais próxima. E eu imagino que não seja o único membro da família que tem essa relação, que recebe esse dinheiro, porque essa família vive disso, né?
É, exatamente. E claro que nesse primeiro momento o peso maior é um peso político, né? Uhum. A gente já tem hoje, desde ontem, na verdade, né, manifestações de outros pré-candidatos largando a mão praticamente do Flávio Bolsonaro, o partido se movimentando, membros da oposição e da base bolsonarista atônitos, não tendo o que responder, porque são muito claras a todos os indicativos dessa ligação entre o Flávio e o banqueiro. Hoje pela manhã já muitas informações de bastidores. Ah, o Flávio pode não ser mais pré-candidato, já se fala o nome da Michelle. Hoje a implicação política dentro da direita brasileira, ou dentro da extrema-direita brasileira, ela é muito forte. E, de fato, a gente pode estar diante de um momento que tem tudo para mudar alguns rumos do processo eleitoral desse ano de 2026.
Mas eu acho que eles não terão pressa, né, Rodrigo? Porque, assim, eles estão sem muitas opções. O Tarcísio, que era um possível candidato, não pode mais, ele não se licenciou. Teve gente, até jornalistas aí de alguns veículos de comunicação falando: ah, agora quem sabe a possibilidade para o Eduardo Leite. É outro que não dá, né? É outro não que não pode. Dá. Não renunciou, não pode. E aí eles estão sem alternativas. E um outro aspecto que eu considero que eu acho que vai fazer com que eles pensem um pouco mais, retardem qualquer decisão nesse sentido, é porque o Jair Bolsonaro, o Flávio, essa turma toda, tem certeza absoluta que a sua base, a maioria absoluta da sua base, do bolsonarismo, os principais bolsonaristas aqui de Frederico, por dentro das igrejas, por dentro de entidades empresariais, o cidadão comum, no sentido de não ser representativo, eles têm certeza absoluta que essas pessoas em todos os cantos do país não se importam. Uhum. Não se importam, não dão importância nenhuma para a relação do Flávio com o criminoso Daniel Vorcaro. Eles têm certeza absoluta, viu, Rodrigo? Eu acho que eles vão esperar um pouco mais porque eles querem medir como vai ser a reação daquela parte da população que não tem essa relação intrínseca com eles. Sim. Aqueles que, digamos, hoje ainda estão em dúvida em quem votar. Então eu imagino que eles vão retardar a decisão para avaliar como vai ser a repercussão neste grupo. Porque no bolsonarismo, naquele percentual, e não é pequeno, eu digo que aqui em Frederico, inclusive, a maioria, não tem repercussão nenhuma. Porque as pessoas não estão nem aí com se o cara é ladrão, se o cara é assassino, não tem a menor preocupação.
Dentro da bolha que bebe detergentes, não pois tem repercussão nenhuma, né?
Exato. Tu entendeu? Não tem repercussão nenhuma. Então, me parece que eles vão esperar um pouco mais para avaliar como é que será a repercussão naquela parte do eleitorado e da população brasileira que, digamos, hoje ainda estaria em dúvida. O que fazer? Votar no presidente Lula ou votar no Flávio Bolsonaro? Então, me parece que eles vão avaliar ainda mais alguns dias. E não tem muitas opções. A Michelle seria uma boa candidata? Porque é da família? Até poderia ser. Embora, se a gente pensasse o que, que a Michelle fez para virar, digamos, presidente da República, ou mesmo senadora da República, né? Como ela quer ser candidata lá por Brasília. Porém, por ser ali da família, daqui a pouco até o Carlos poderia virar, né? Sim. Até o guri aqui, o Nhonho aqui de
o Jair Renan,
né? De Balneário Camboriú, daqui a pouco eles botam, porque vai fazer o mesmo percentual que o Flávio faz. Mas tem a questão da Michelle, que ela é, isso não dá para negar, ela é mais atinada.
Sim.
De boba ela não tem nada. Me parece que a Michelle não é o caso, porque é mulher.
É um preconceito muito grande,
mas,
né?
Mas o Bolsonaro, os filhos, esses caras vão dar poder para uma mulher, né? Então tá posto, né? Vamos ver como se desdobra essa questão. E eu imagino que, na medida que os dias forem passando, a gente vai tendo novas informações. Hoje tem essa, né? A prisão do Daniel Vorcaro, o pai, E o detalhe, né, Rodrigo, tem uma coisa importante aí. Foram presos três policiais federais, inclusive uma delegada.
Uma delegada que inclusive foi presa e afastada, obviamente.
Da, né, Polícia Federal.
São cargas acusadas de vazar informações da investigação para o Daniel Vorcaro, para toda a sua defesa, para todo mundo que estava envolvido. E talvez isso explique um pouco, né, o porquê o Flávio Bolsonaro, sabendo que existiam esses tipos de áudio, não tomou nenhuma iniciativa de antecipação. Talvez porque sabia que, ou tinha uma certeza que nada vazaria, porque tinham elementos dentro da Polícia Federal comprados, cooptados pelo dinheiro do banqueiro. Hoje foram afastados e devidamente serão punidos.
Rodrigo, a gente falou essa semana sobre a repercussão positiva que está sendo a possibilidade de acessar a carteira de habilitação, a carteira de motorista, com condições mais facilitadas, com um custo muito, muito inferior ao que vinha sendo praticado. Hoje o G1, aqui no Rio Grande do Sul, publica uma reportagem mostrando que os CFCs têm tentado burlar a legislação e tem tentado obrigar as pessoas que vão nos CFCs, alguns que a reportagem cita, a gente não sabe se é a realidade de todos, tem obrigado as pessoas a comprar pacotes seus fora da legislação. E aí aproveitam o desconhecimento das pessoas. É algo grave, né? Gravíssimo, né? Agir desta forma. E a reportagem de hoje, inclusive, cita exemplos de pessoas que denunciaram a situação em alguns CFCs pelo Rio Grande do Sul.
Exatamente. Taxas que não são mais não são mais aceitáveis, inclusive regras que sequer existem na nova legislação, estão sendo cobradas por alguns CFCs no Rio Grande do Sul. E essas denúncias têm acontecido. O G1 traz parte dessas denúncias que apontam nessas práticas irregulares. E em muitas cidades, ainda que a gente não tenha ainda um avanço dos chamados instrutores autônomos, as pessoas são reféns dos CFCs, até porque confiam naquela estrutura, né? De boa fé confiam na boa intenção daqueles centros de formação de condutores. Mas algumas denúncias mostram que alguns centros, alguns CFCs, têm agido de forma irregular, vendendo pacotes, colocando regras que sequer existem na nova legislação. Uma situação foi registrada lá no CFC de Porto Alegre, uma funcionária, que obviamente não é identificada pela reportagem, afirma que o processo de primeira habilitação só é aberto se o candidato fizer ao menos uma aula no local, mesmo com a possibilidade prevista de contratar um instrutor autônomo. Quer dizer, obriga a compra naquele local de pelo menos uma aula. Isso é uma das denúncias, um dos métodos que está sendo utilizado por alguns CFCs aqui no estado.
Então é importante a gente reforçar, porque às vezes a gente acha que todo mundo sabe tudo, mas não. Tem muitas pessoas que desconhecem coisas diversas, né? As pesquisas mostram isso, né, Rodrigo? Um tema que a gente às vezes fica pensando, mas como é que essa pessoa não sabe? Uma pessoa não sabe.
Sim.
Então hoje como é que está? Mudou. Não precisa mais contratar o curso teórico. Você precisa fazer o curso. Mas você pode acessar o sistema gratuitamente e fazer o curso por ali.
Uhum.
Tá? Você não precisa comprar 20 horas de aula prática. 2 horas são suficientes. E o detalhe, não precisa nem comprar no CFC. Pode pagar para os autônomos credenciados. Isso diminui o custo. Então, o que não mudou? É você passar nas provas.
Sim.
As chamadas prova escrita e a prova prática.
Exatamente.
Isso você terá que passar. Então, os seus custos são só referentes a isso, né, Rodrigo? As pessoas precisam conhecer a legislação, saber desta possibilidade e acessar, garantir a sua carteira com um valor menor. Antes pagava 3, 4 mil, 5 mil em alguns lugares do Brasil, se fosse fazer uma AB, hoje você gasta menos de 1.000. Gasta R$700 e poucos. Sai com a carteira.
E mesmo aquelas pessoas que não se sentem confortáveis com as duas aulas obrigatórias, ao comprarem mais aulas, ainda mesmo assim tem um custo bem mais baixo do que era na antiga legislação.
É, e a quantidade de aulas, é bom essa tua lembrança, a quantidade de aulas é no mínimo duas. Isso. Agora, se você com duas achou, não, eu preciso mais, você pode comprar mais, né? Mas vai economizar. Então é preciso que as pessoas saibam disso. E não precisa ter dó do pessoal do CFC aí, porque normalmente os donos são muito ricos.
Milionários.
Milionários. Em todos os lugares são milionários. Pode até ser amigo da gente, às vezes. Nós temos aqui um CFC. É, mas não importa, ele já está rico. Pensa no teu dinheiro aí. Não precisa ter dó, não. Vamos fechar, né, Rodrigo? Porque você... precisa voltar daqui a pouco, é bom almoçar às vezes, né?
Exatamente.
Para não ficar gripado. O Juventude derrubou o Roger, que já foi técnico do Juventude.
Pois é, foi o combo perfeito, né, para o Juventude. É, acho que foi hoje é a torcida mais feliz do Brasil, porque o Juventude eliminou o São Paulo e culminou isso na demissão do Roger Machado, que há um tempo atrás deixou o trabalho na metade pelo Juventude, onde ele dizia que não ia abandonar o trabalho pela metade e tudo mais, recebeu a proposta do Inter, largou o Ju, foi para o Internacional. É, e veja que coisa, né? O Roger, que era ídolo do Grêmio, foi demitido do Inter quando perdeu para o Grêmio num Grenal, 3-2 no ano passado. E agora é demitido do São Paulo, onde passou 17 jogos, numa eliminação para o Juventude. Então duas torcidas que ficaram com um tipo de mágoa do Roger foram as responsáveis pelos jogos ali que combinaram na sua demissão. Ontem o Juventude mereceu e muito classificar, jogava melhor do que São Paulo já no 11 contra 11. E aí aconteceu um fato curioso, né? O Ferreirinha entrou na reta final do primeiro tempo no lugar do Luciano, sequer tocou na bola, 34 segundos, foi expulso. E aí o Juventude, que tem uma bola aérea muito forte, no segundo tempo fez pressão, abriu 2-0, deu um mole na defesa, o São Paulo descontou, resultado de 2-1 estava levando para os pênaltis, mas o Mandaka, que estava machucado, ontem sequer tinha condição de aguentar muito tempo, foi para o jogo, precisou de 5 minutos para fazer o gol da vitória.
Nos acréscimos,
3-1. Nos acréscimos, o gol do Mandaka, também na bola aérea, fazendo 3-1, o Juventude eliminando São Paulo para a festa no Alfredo Jaconi.
É, um outro jogo que foi emocionante foi o do Ceará com o Atlético. O Ceará vacilou muito, porque o Atlético teve um jogador expulso antes dos 5 minutos, pênalti e expulsão, gol. Aí depois domina o jogo, faz 2-0, podia ter feito muito mais, acabou tomando um gol aos 45 do segundo tempo. Pênaltis, eliminado o Ceará.
É, o Atlético Mineiro avançou nos pênaltis, o Everson, que é um pegador de pênaltis, brilhou mais uma vez nas penalidades, o Ceará que tá se notabilizando por esses momentos em que não consegue, né? Foi rebaixado no ano passado, precisando só empatar com os reservas do Palmeiras.
Em casa.
Acabou perdendo e foi rebaixado. E ontem tinha tudo para classificar, acabou no finalzinho derrapando e nas penalidades caindo fora. Quem não teve trabalho foi o Palmeiras, que voltou a vencer a Jacuipense pelo placar de 4-1, fora de casa, já havia vencido por 3-0, avançou. O Santos, até surpreendentemente, venceu o Coritiba bem no Couto Pereira, fora de casa, por 2-0. O primeiro jogo tinha sido 0-0. O Santos avançou para a próxima fase. É, quem também avançou foi o Mirassol, que em casa venceu o Bragantino por 2-1. O Mirassol está dando mostras aí de recuperação, tanto no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, eliminou o Bragantino.
Eu já não boto o Mirassol no grupo dos que vão cair, viu, Rodrigo?
É, tá tendo uma recuperação. O time é bem treinado e tem alguns nomes importantes. O Remo venceu de novo o Bahia. Era um confronto que todo mundo dava certo a classificação do Bahia, mas o time baiano vive uma fase muito ruim. É adversário do Grêmio, vai poder se recuperar, talvez, no próximo domingo. Ontem o Remo venceu de novo 2-1. Hoje à noite tem a Chapecoense, às 18 horas. É, CBF, né, os times menores, acaba fazendo com que os horários dos jogos sejam muito ruins.
6 da tarde, né? O pessoal vai estar saindo do trabalho.
Exato. E hoje encara o Botafogo com chance de classificação. O Botafogo é favorito, venceu por 1-0 a primeira partida, mas a gente viu ontem, né, que algumas questões de jogo podem mudar a história do confronto. Tem Atlético Goianiense e Atlético Paranaense, o primeiro jogo foi 0-0. O Corinthians, que venceu o Barra por 1-0, recebe o time de Santa Catarina na Neoquímica. Tem CRB e Fortaleza, Fortaleza está na frente por 2-1. O Vitória vai receber o Flamengo. O Flamengo que venceu o primeiro jogo por 2-1, e o Confiança vai receber o Grêmio. Grêmio, Confiança, Confiança e Grêmio hoje às 19 horas lá no Sergipe. A vantagem é a gremista, venceu a primeira partida por 2-0.
Só fazer um registro que há pouco tempo atrás o Barra não era ninguém, né? Ganhou o Catarinense e vai fazer um jogo hoje lá contra o Corinthians na Neoquímica Arena. É uma mudança assim de uns 2 anos pra cá, uma coisa impensável, né, Rodrigo?
O Barra entende muito bem, né, onde pode chegar. Fez um jogo duro na primeira partida, perdeu só por 1-0, hoje vai tentar surpreender o Corinthians. Eu lembro que uma vez o Avenida foi jogar contra o Corinthians, já na Neoquímica Arena, uma Copa do Brasil, e chegou a abrir 2-0. Depois acabou tomando a virada, até nos minutos finais. Avenida, Santa Cruz. Hoje o Barra vai tentar fazer essa zebra. Acho que hoje a zebra pode rondar em Chapecó, com a Chapecoense talvez eliminando o Botafogo. O jogo entre Vitória e Flamengo é duro, mas o Flamengo é favorito.
Tudo bem, a Chape não tá bem.
São dois times de Série A.
Dois times de Série A, eu não vou atirar. Zebra é o Grêmio ser eliminado pelo Confiança.
Aí é uma tragédia futebolística, né?
Aí é zebrão mesmo.
Time de Série C que demitiu o técnico no final de semana, hoje recebe o Grêmio às 19, e o Grêmio vai com um time misto.
Eu acho que zebra mesmo hoje é só nesse confronto. Porque mesmo o Goianense, que é da segundona, estava na primeira divisão, né?
Pela diferença dos dois elencos, o Vitória eliminando o Flamengo também seria, né? E olha que o Vitória está fazendo jogo duro lá no Barradão. E o Flamengo...
Mas eu acho assim como é um resultado não esperado. Mas são duas equipes da Série A, a gente precisa respeitar o Vitória.
E o Vitória também, né?
Está
na primeira parte da tabela.
Exato. Obrigado, Rodrigo.
Valeu.
Em instantes, Creluz News, aqui na programação da Rádio Comunitária.
Bem, amigos, está entrando em campo a seleção do Agro Steel. Convocamos as melhores ferramentas para facilitar o seu trabalho. Então, aproveite. Produtos para o agro em até 6 vezes, sem juros. Vai perder essa chance? Garanta logo a sua Steel, amigo. Onde tem agro, tem Steel.
E toda a linha Steel você encontra na Flamag Metais e Ferragens, em Frederico Westphalen, na rua Luiz Milani. Telefone 3744-1175. Flamag Metais e Ferragens.
Sinasef, Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica. Seção de Frederico Westphalen. Em defesa da educação pública, gratuita, de qualidade, laica, com referência social e em consonância com os interesses da classe trabalhadora. Contra todo tipo de discriminação e intolerância. Sinasef, um sindicato unificado e de luta.
Olá, associado! O Creluz News começa agora! A Creluz foi homenageada pelo Poder Público de Rodeio Bonito pelos seus 60 anos de história em um café da manhã comemorativo realizado na Prefeitura Municipal. Na ocasião, destacamos a fala do presidente Lemar Batiste, concedida à Rádio Fortaleza de Seberi, do Complexo Luz e Alegria.
Nós acabamos de sair de uma cerimônia onde o prefeito Paulo Duarte e a vice-prefeita Márcia Beatriz Vedan prestaram homenagem à Creluz pelos 60 anos de uma história que tem grande atuação e que se entrelaça também com a história do município de Rodeio Bonito. O município de Rodeio Bonito já era emancipado quando a Creluz nasceu, já tinha 2 anos, tinha aqui um hospital, tinha Câmara de Vereadores, tinha prefeito, mas não tinha luz. E a alternativa para que o município contasse com luz foi fundar uma cooperativa. E aí que nasceu a antiga cooperativa. cooperativa Palmeira Rodeio, que hoje é Creluz, que tem uma expressiva atuação no município de Rodeio. Aqui tem investimentos de fabricação, fábrica de artefatos, de cimento. Aqui tem centros de tecnologia como call center, centro de operação 24 horas, call center, comercializadora de energia, que hoje já atua em 7 estados do Brasil, Bahia, o Pará, o Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e que tem vários clientes, então, dentro dessa cartela de clientes do Mercado Livre que o mercado está se abrindo. Então, no dia de hoje, a gente fica muito contente por essa homenagem recebida. Temos grande atuação na infraestrutura local também, com a ponte da integração onde nasceu dentro da Creluz. Teve grande participação financeira, técnica e de licenciamento da Creluz. E a gente, com essa lembrança que o município faz para a Creluz, a gente quer estender essa premiação aos nossos colaboradores, ao nosso conselho de administração fiscal e a todos os nossos consumidores e associados que atuam nessa vasta região aqui da região do Médio Uruguai. A gente também, no mês de abril, a gente sabe que o município também, no dia 15 de abril, também completou 62 anos. Queremos também, na ocasião também, transmitir ao próprio município, ao seu povo, também os nossos parabéns por essa data também importante que a gente tem a honra de fazer aniversário no mesmo mês. Acho importante esse destaque, a gente quer com toda sinceridade agradecer, né, por essa homenagem, e com certeza a gente que tem tantos investimentos aqui, tanto atendimento na silvicultura, no tambo de leite, na área da avicultura, na área residencial, urbana e rural, vai continuar com certeza estender os seus serviços, né, cada vez mais para que o município consiga crescer. A gente sabe que o insumo principal do crescimento de um município é a energia elétrica, e a Creluz tem energia, tem subestações, tem geração própria, e com certeza já fez muito pelo município, assim como o município no passado, no nascimento da Creluz. A Creluz deve muito, né, o município de Rodeio Bonito, por empréstimo de veículos, por liberação de seus funcionários para ajudar a Creluz no nascimento, que nasceu muito pequenininho, muito fraco. Então essa história se mistura. Então eu considero as duas entidades homenageadas em função desse aniversário no mês de abril. A gente atua no mercado de gigantes, de empresas grandes, muitas multinacionais, outras de capital nacional e internacional junto. E nesse mercado, ou você tem desempenho, tem tecnologia, tem ciência, tem engenharia, ou você não fica, porque o mercado está se abrindo e ele é altamente competitivo. Nós, graças a Deus, na maioria das tecnologias, talvez nós chegamos antes até. Embora as grandes tenham muito dinheiro, muito capital, mas elas se movimentam mais lento. E a Creluz tem uma gestão, tem um quadro do seu departamento técnico, administrativo, bastante ágil e bastante rápido. E tem conseguido, né, hoje já está indo para 14 usinas locais, não muito grandes, mas de grande destaque, que são suficientes para nós colocar a nossa energia no mercado e competir no Mercado Livre. Nós pegamos, geramos localmente e vendemos essa energia no Mercado Livre conforme o mercado, pela lei, determina. E conseguimos ser competitivos, né, com geração local. Nesse momento, inclusive, estamos construindo uma usina em Jabuticaba, 6 hectares coberto de placas, são 8.544 placas, investimento de 20 milhões de reais estamos fazendo lá, entre área, tubulação, cercamento, licenciamento, agrimensura e toda a parte de infraestrutura de máquinas, e estamos bem avançados, numa região bastante aberta, bastante insolação, bastante radiação solar, e vamos também fazer esse complexo para jogar no Mercado Livre de energia e fazer a venda para fora, para possibilitar uma venda com preço mais módico, mais competitivo dentro do mercado de tanta disputa. Agradeço por esse espaço, por essa entrevista, e a gente está sempre às ordens, né? Prestando contas, esclarecendo a região das atitudes e atos que nós tomamos na Creluz.
Obrigada por estar com a gente. Seguimos juntos há 60 anos iluminando o seu caminho. Até a próxima edição. Letícia Moro para o Creluz News.
Restaurante Oliveira, buffet livre ou por quilo. Variado cardápio com saladas, carnes, grelhados, massas. Além da gostosa comida caseira, você encontra sobremesas diversas, sempre com as mais deliciosas novidades em doces. Atende a formaturas em geral. Atendimento pela família. Restaurante Oliveira, na Avenida Luiz Milani, esquina com a 3 de outubro. Telefone 3744-1024.
Quer viajar mais um ano todo com a praticidade que você merece? No Sesc Turismo, você encontra pacotes completos para o Brasil e exterior, com guia de turismo para viagens em grupos. Tudo em até 24 vezes sem juros. Você ainda pode se hospedar em nossos hotéis ou redes parceiras. Acesse sesc-rs.com.br/turismo. Viaje mais. Viaje Sesc. Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado.
A Farmácia São José de Frederico Westphalen disponibiliza para você medicamentos de referência e genéricos em uma vasta linha de perfumaria, cosméticos e produtos de higiene pessoal. A Farmácia São José também é participante do programa Farmácia Popular, que disponibiliza medicamentos gratuitos ou com descontos especiais. O horário de atendimento é de segunda a sábado, das 7h30 da manhã ao meio-dia e das 13 às 20h30. Aqui você encontra vários itens em promoção e um atendimento diferenciado. Venha conhecer a Farmácia São José, que oferece descontos especiais para aposentados e pensionistas e trabalha com os cartões Visa, Master, Banri Compras, Elo, Cressol e Quero Quero. Parcelamos suas compras em até 6 vezes. A Farmácia São José está localizada na Rua Maurício Cardoso, próximo ao Mercado Silva. Telefone para contato e teleentrega 3744-6712.
Mais do que estar perto, conexão é sobre pertencer. É saber que quando um cresce, todos crescem juntos. Há 45 anos...